Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você tá vendo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História que tem esse formato bem simples e autoexplicativo. Em meia horinha, pode contar no relógio, daqui a 30 minutinhos você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre Zumbi dos Palmares, um dos principais líderes do maior e mais famoso quilombo da história do Brasil. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em historiameiahora.com. Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e lembrando você que quando você assina a newsletter, você também recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História Meia Hora, tá bom? Só tem lá. E claro, né, lembrando que quando você compra uma camisa, você apoia o podcast a continuar de pé. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre em apoia.se/historiameiahora. Repetindo, apoia.se/historiameiahora. Quando você se torna um apoiador do podcast lá no Apoia, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, você ganha acesso também a um grupo no WhatsApp que a gente tem lá dos apoiadores, você também participa de live, de sorteio e tem muita coisa, vai lá no Apoia-se que você vai ver. Então, se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidado para entrar lá no Apoia-se, beleza? Senhores, como eu sempre lembro aqui, eu também tenho um outro podcast, ele se chama História Pros Brother, onde eu falo de história com o Alexandre Níquel, mas é mais de humor, tá ligado? A gente fala de história mais brincando. Então, já tá avisado aqui, beleza? É isso, gente. Me siga nas redes sociais. É @profvitorsoares no Twitter, no Instagram, em vários lugares, beleza? Senhores, é isso. Agora, bora começar a falar sobre escravidão, bandeirantes, fontes históricas e arqueologia. Roda a vinheta em Portugal e vambora! A história é contada pelos vencedores. Como algo que aconteceu há mais de 300 anos pode impactar debates políticos acalorados hoje em dia? Como vocês já viram, o nosso assunto de hoje é sobre Zumbi dos Palmares, o principal líder do maior quilombo da história do Brasil. Por incrível que pareça, falar sobre zumbi hoje em dia é uma parada meio polêmica, tá ligado? Mas na verdade, o que não é polêmico hoje em dia? Senhores, no nosso calendário, o dia 20 de novembro é comemorado como o Dia da Consciência Negra. E essa data foi escolhida por representar a morte de Zumbi. Mas por que existe uma polêmica tão grande sobre esse cara? Quando o assunto é escravidão no Brasil e racismo, a impressão que eu tenho é que muita coisa não tá bem resolvida ainda, tá ligado? E é exatamente por esse motivo que precisamos fazer episódios sobre esses temas, tocar nesse tipo de assunto que a maioria das pessoas ainda não toca ou deixa de lado. E quem sabe, né, tentar ir na origem daquilo que gera dúvida e controvérsia nas pessoas. Bom, mas pra falar sobre Zumbi dos Palmares, temos que falar um pouco sobre o Brasil, né? Na verdade, ainda não existiu uma ideia de Brasil, como falamos hoje. Antes dos portugueses chegarem aqui na América, eles já possuíam relações comerciais com algumas regiões da costa africana, principalmente ao norte. Algumas dessas relações eram pacíficas, e outras nem tanto. Mas, independentemente disso, de acordo com alguns historiadores, desde os anos de 1415, os portugueses já haviam desenvolvido o plantio de cana-de-açúcar e se aproveitado do trabalho escravo. Quando eles começaram a colonizar a América Portuguesa para valer, não demorou nada para trazerem esse mesmo formato de plantação e de trabalho para cá. Já falamos algumas vezes aqui no podcast que, nesse período, a cana-de-açúcar era um produto extremamente rentável e valioso. Então, os portugueses fizeram uma série de testes para tentarem produzir essa mesma cana-de-açúcar, só que aqui na América. O primeiro local que recebeu plantações de cana foi a Capitania de São Vicente, em São Paulo. Por conta do clima e do solo dessa região em específico, não deu muito certo. Eles começaram a ir mais para o norte, onde tiveram mais sucesso nas regiões de Salvador e Recife. Nós temos aqui no feed do História Meia Hora um episódio específico sobre o açúcar e eu falo sobre os engenhos, a economia açucareira, enfim, ouve depois lá que tem tudo a ver com esse tema também. Gente, por que é importante entender como funcionava a economia açucareira desse período para a gente compreender quem foi Zumbi e o que foi o Quilombo dos Palmares? E a resposta é simples, é porque vai ser a partir do açúcar que diversos engenhos serão criados e estabelecidos na região nordeste da América Portuguesa, né, o Brasil. Os engenhos usavam como força de trabalho tanto os indígenas, que eram chamados de negros da terra, quanto africanos, trazidos da África para serem escravizados aqui. A imensa maioria dessas pessoas que chegavam por aqui não eram escravas em suas regiões de origem. Como vocês sabem, estima-se que ao longo da história do Brasil, até a abolição, mais de 5 milhões de africanos foram sequestrados na África e trazidos para cá à força. Alguns períodos havia um fluxo maior do que outros, mas o ponto, gente, é que na maior parte da história do Brasil houve escravidão. E para pensar um minutinho sobre essa frase. O Brasil foi encontrado em 1500 e até 1888 a escravidão comeu solta, tá ligado? 388 anos. E a gente, de 1888 até aqui, cara, um pouco mais de 130, nem a metade. É, mas vamos voltar aqui pro episódio. Muitos alunos meus, quando eu tô em sala de aula explicando sobre a escravidão do Brasil, eles pensam, ó, professor, se os escravos eram a maioria, por que que eles não se revoltavam ou algo assim? E essa pergunta é muito boa, porque mostra uma face da nossa escravidão que pouca gente se lembra. Uma das técnicas usadas pelos portugueses para ter o trabalho escravo, mas evitar rebeliões, conflitos e até ataques aos senhores, era colocar em uma mesma fazenda ou região escravizados de diferentes origens da África. Nós já falamos muitas vezes no podcast, lembrando vocês, que a África não é um país, e sim um continente, um senhor continente, é gigante. E por esse motivo, existe uma série de línguas, costumes e culturas muito diferentes lá dentro, tá ligado? A ideia dos portugueses era justamente pegar pessoas de diferentes etnias e colocá-las para trabalharem juntas. Então, como muitos deles não falavam a mesma língua, não tinham nenhum vínculo familiar ou até cultural, a chance de haver uma organização entre eles era bem menor. Bom, mas mesmo fazendo isso, a história do Brasil é repleta de exemplos de como os escravizados conseguiram se organizar e lutar contra a servidão. Hoje nós temos acesso a alguns documentos que mostram como essas pessoas escravizadas se juntaram para reivindicar melhores condições de trabalho. Existe uma fonte que... Essa fonte é mais recente, alguns anos mais pra frente do foco do episódio de hoje, mas a fonte mostra uma espécie de greve das pessoas escravizadas. Essa galera se recusou a trabalhar até que o senhor de engenho trocasse o feitor da fazenda e deixasse que eles trabalhassem para si próprios em um dia na semana. Uma outra forma dos escravizados demonstrarem a sua insatisfação com o trabalho e com o tratamento que recebiam era boicotar o engenho. Vira e mexe, eles quebravam parte de alguma máquina importante para a produção do açúcar para dar uma espécie de alerta ao senhor de engenho e ele perceber que as coisas não estavam indo bem. E por que eu tô falando isso para vocês, molecada? Para mostrar que a relação entre o senhor e o escravizado não era sempre a mesma. E eu não tô querendo dizer que a escravidão foi tranquila, que as pessoas escravizadas não sofreram, não é nada disso. O meu ponto aqui é provar para vocês que os escravizados não eram passivos nessa história. Gente, essa galera se organizava, se revoltava, negociava algumas coisas com os senhores, tudo para se protegerem e conquistarem cada vez mais espaço. Tudo isso pode ser entendido também como uma forma de resistência. Mas existia também uma forma mais direta de resistência, que eram as fugas das pessoas escravizadas. E a partir dessas fugas, eram criados vários quilombos, e dentre eles, o Quilombo dos Palmares. Conforme os engenhos de açúcar cresciam e a demanda por maior produtividade também, passou a ser cada vez mais comum a revolta das pessoas escravizadas. Como acabei de falar para vocês, uma das formas que os africanos escravizados encontraram de resistir a essa servidão era a fuga. Os primeiros registros que temos relatando essas fugas datam do final do século XVI, por volta do ano de 1590, bem no começo da colonização. Depois que uma pessoa escravizada fugia, ela precisava encontrar ou criar um local que ela pudesse ficar segura e evitar que fosse levada mais uma vez para o engenho de açúcar que ela fugiu. Vai ser justamente nesse contexto que o Quilombo dos Palmares terá início, galera. O primeiro registro documental citando uma espécie de comunidade de escravos fugidos é de 1597. Nesse registro, alguns senhores de engenho relatam que seus escravos fugiram e fundaram uma nova comunidade. Quilombo foi a palavra usada para descrever esses locais de refúgio das pessoas escravizadas na área dos Palmares, na região serrana, a cerca de 60 quilômetros da costa atual do estado de Alagoas, mas na época era a capitania de Pernambuco. Palmares recebeu esse nome porque ocupava uma extensa região de palmeiras. E para vocês terem uma ideia do que se tornou o Quilombo dos Palmares, uma das estimativas é que seu território chegou a ter uma área de 27 mil quilômetros quadrados. É muita coisa. Molecada, quando falamos na escravidão brasileira, temos que pensar que as pessoas escravizadas eram propriedade dos seus senhores, tá ligado? Não eram funcionários que, se fugissem, beleza, eu contrato outro. Não era bem assim que funcionava. Então, o simples fato de existir escravos que fugiam representava um prejuízo muito grande para quem comprou essa pessoa. Por mais bizarro que seja essa frase. Mas, de qualquer forma, ter uma pessoa escravizada que fugiu do seu engenho era sinônimo de prejuízo. Agora, imagina o que é ter uma comunidade de pessoas escravizadas fugidas. Isso era uma afronta a todo o sistema escravagista daquela região. E foi exatamente assim que o Quilombo dos Palmares foi visto. Assim que Palmares começou a ficar mais conhecido como um refúgio de escravos, os portugueses começaram a se organizar para tentar acabar com esse sistema de proteção das pessoas escravizadas. Olha só o que o historiador Pedro Paulo Funari diz sobre isso. Abre aspas. Já em 1612, Palmares adquire grande fama e os colonizadores mandam uma expedição punitiva sem sucesso. Fecha aspas. Os portugueses tinham dificuldade de invadir os quilombos por conta da geografia do local. Como eu falei, Palmares ficava na região serrana de Pernambuco, ou seja, a vantagem geográfica era para quem estava se defendendo e não para quem queria atacar. Além dessa vantagem geográfica, os africanos escravizados se organizaram de uma forma a se espalhar por toda essa região serrana. Essa fragmentação era feita pensando nas possibilidades dos portugueses invadirem Palmares e não atacarem toda a população de uma vez só. Vocês se lembram que eu disse que a área de Palmares chegou a ser mais que 27 mil quilômetros quadrados? Por toda essa região, gente, os fugitivos se organizavam em mocambos, que era o nome desses pequenos grupos que eram espalhados por todo Palmares. Então vamos lá, se vocês ouvirem falar de Quilombo dos Palmares, estamos nos referindo à região maior, e quando falamos em mocambos, estamos falando dos grupos menores. Se formos fazer uma comparação, sei lá, é como se Palmares fosse o estado e os mocambos fossem as cidades. Eles não falavam dessa maneira, tá? É só um exemplo para você entender melhor. Senhores, existiam pelo menos 4 mocambos e o mais famoso se chamava Mocambo do Macaco. E existe uma estimativa que aponta que provavelmente existiram mais ou menos 6 mil habitantes apenas no Mocambo dos Macacos. Além disso, esse mocambo também funcionava como uma espécie de centro político de Palmares. Falar em centro político de Palmares é algo importante porque é a partir daqui que podemos começar a falar sobre a figura de Zumbi dos Palmares, um dos principais líderes desse refúgio das pessoas escravizadas. As lideranças de Palmares foram essenciais para que o Quilombo não fosse invadido por portugueses. Algumas semanas atrás eu fiz um episódio sobre o Brasil holandês e tem tudo a ver com o que estamos falando aqui hoje, tá? Porque quando os holandeses começam a disputar territórios com os portugueses, as pessoas escravizadas viram nesses conflitos uma bela oportunidade de fugirem para esses quilombos, né? Será nesse período que Palmares terá uma explosão populacional e de crescimento territorial. É claro, né? Os caras aproveitaram que os portugueses e os holandeses estavam caindo na porrada e falaram: eu vou deixar os dois caindo na porrada, europeu tô nem aí, tá ligado? E vou meter o pé lá pra esse tal de Quilombo dos Palmares, vou ver qual é. Mas enfim, todo o crescimento começou a incomodar cada vez mais as lideranças locais e até os holandeses, que viam em Palmares um símbolo de desobediência e muito, mas muito prejuízo. A figura de Zumbi será central para fazer com que Palmares permanecesse unida e cada vez mais forte. Ainda vamos falar mais sobre Zumbi e sobre o Quilombo, mas senhores, me dá só um minutinho que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre escravidão, resistência, arqueologia e desonestidade intelectual. Segura aí rapidinho que a gente já volta. Para falarmos sobre Zumbi e o Quilombo dos Palmares, temos que entender uma coisa antes. As fontes históricas que temos disponíveis sobre esse tema têm uma certa limitação. Os habitantes de Palmares não produziram nenhuma fonte documental, ou seja, eles não escreveram nenhum documento. E aí você pode estar pensando, né? Como é que a gente consegue descobrir coisas sobre Palmares, então? Os únicos relatos que temos sobre esse refúgio das pessoas escravizadas foram escritos por portugueses e holandeses, ou seja, relatos escritos pelos inimigos de Palmares. Tendo essa informação, como vocês acham que o Quilombo e a liderança do Quilombo era retratada? Bom, além dessas fontes, tem crescido cada vez mais trabalhos arqueológicos feitos dentro dos quilombos. Através da arqueologia, os pesquisadores têm tentado descobrir como era o dia a dia dos moradores do quilombo, o que eles comiam, onde dormiam e, claro, como se organizavam. Entender essas coisas é extremamente importante para compreendermos quem foi Zumbi e até o que foi essa experiência de Palmares. Bom, mas chega de enrolação e vamos falar diretamente sobre Zumbi dos Palmares. Infelizmente, nós não temos praticamente nenhum relato confiável sobre a infância de Zumbi ou como ele chegou aqui no Brasil. Existe uma lenda que diz que ele era filho de uma rainha do Reino do Congo, que foi feita escrava aqui no Brasil. Porém, os historiadores afirmam que não existem fontes disponíveis que comprovem essa tese. Uma outra hipótese sobre a origem de Zumbi é que ele tenha nascido dentro de Palmares em 1655, mas foi sequestrado por portugueses ainda bebê e foi criado por um padre. Esse padre ensinou a Zumbi português e latim e deu a ele o nome de Francisco. Quando o Zumbi completa 15 anos, ele foge e volta para Palmares. Lá, ele se torna um importante líder militar e, posteriormente, líder de todo o quilombo. Mas além dessas duas hipóteses, existe ainda mais uma. Na verdade, não existiu um Zumbi, mas sim vários. E de acordo com essa tese, Zumbi era uma espécie de cargo político que poderia ser ocupado por mais de uma pessoa. Bom, eu acho que deu para perceber que os relatos sobre a origem de Zumbi é algo meio conturbado e não conseguimos bater o martelo em nenhuma dessas teses, né? Como eu disse a vocês, os únicos relatos que temos sobre Palmares são de seus inimigos, e é a partir desses relatos que passamos a conhecer mais a figura de Zumbi já em sua fase adulta. Quando os holandeses estavam controlando o comércio do açúcar na capitania de Pernambuco, passaram a ver Palmares como um problema sério a ser resolvido. Em 1640, mandam um homem chamado Bartolomeu Lintz para tentar conseguir informações sobre o quilombo. Quantas pessoas moravam nele, quais seriam os prováveis pontos fracos para invadir, enfim, essas coisas, né? Nessa primeira tentativa de espionagem, Bartolomeu identificou apenas uma grande aldeia na Serra da Barriga e um grupo menor de quilombolas perto do rio Gurugumba. Tendo essas informações, os holandeses patrocinaram uma expedição ao quilombo, liderado pelo Rodolfo Baro, no ano de 1644, para tentar acabar com Palmares. Nessa investida militar, Baro verificou que Palmares tinha praticamente 6 mil habitantes. Essa expedição acabou não surtindo muito efeito e os holandeses foram derrotados. No ano seguinte, um homem chamado Jurgens Reimbat, nome de holandês é difícil, né? Esse cara aí liderou uma tentativa de invadir Palmares e dessa vez ele identificou que existiam 9 aldeias em Palmares e mais uma vez os holandeses saíram derrotados. Vocês perceberam como a cada ano o quilombo ele só crescia? E além de crescer, ele também se tornava cada vez mais forte. Os holandeses tentam invadir o quilombo para levar os escravos de volta para os engenhos, mas eles não conseguem porque são derrotados novamente. Porém, os holandeses não vão ficar muito tempo controlando o Nordeste brasileiro e os portugueses vão conseguir expulsá-los daqui. Quando os portugueses retomam o controle dos engenhos de açúcar, eles vão manter esse mesmo padrão de ataque que os holandeses faziam a Palmares, mas de forma bem mais tímida. Mas molecada, isso vai mudar. Se a própria existência de Palmares simbolizava uma forma de ridicularizar e colocar em xeque o poder central da coroa, o que os quilombolas vão começar a fazer vai ser entendido como uma afronta ainda maior. A partir da segunda metade do século XVII, os quilombolas vão aumentar o seu contato com as regiões próximas ao quilombo, seja praticando a compra e venda daquilo que era produzido dentro do quilombo, e muitas vezes irão saquear fazendas para roubar armas e tirar os escravos dos engenhos para levá-los para Palmares. Por conta disso, a repressão contra os quilombolas vai crescer muito, e o governador de Pernambuco vai começar a patrocinar mais expedições militares contra Palmares. A partir desse período, começamos a ter relatos muito interessantes sobre o quilombo, feitos pelos próprios portugueses e as lideranças da Capitania de Pernambuco. Diversas cartas vão ser enviadas entre essas autoridades, falando justamente sobre Palmares. Em uma dessas cartas, em 1671, o governador denuncia alguns colonos que estavam facilitando o acesso dos quilombolas às armas. E é muito interessante ler essas cartas, porque os quilombolas e o próprio Zumbi foram retratados pelos seus inimigos de diversas maneiras diferentes. Algumas dessas cartas falavam que eles eram negros fracos, essa é a expressão que eles usaram na carta, com o objetivo de não apavorar os habitantes da região próxima ao quilombo. Mas em outras cartas, os quilombolas eram descritos como ferozes e selvagens. Nesse caso, falavam isso para justificar as derrotas dos portugueses e valorizar ainda mais uma possível vitória. Temos acesso a essas cartas e eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp dos apoiadores do podcast, beleza? Para você ter acesso a esse grupo, é só entrar no Apoia-se do podcast e aí você vai ter acesso instantaneamente. Só mandar mensagem para mim que eu te mando o link lá, beleza? Bem, será a partir da década de 1670 que nessas cartas trocadas entre os governadores, bandeirantes e líderes de pequenas milícias que vão começar a surgir relatos sobre um líder forte dos moradores de Palmares. Esses serão os primeiros relatos se referindo a Zumbi. Nesse momento, o Zumbi era considerado o líder militar do quilombo, enquanto seu tio, Ganga Zumba, era o líder político de fato. Ganga Zumba, por diversas vezes, foi chamado para negociar e acertar um acordo de paz e que colocasse fim ao quilombo. E como vocês podem imaginar, nem Ganga Zumba e nem Zumbi estavam interessados nesse tipo de acordo. O historiador Flávio dos Santos Gomes escreveu o seguinte sobre essas tentativas de acordo por parte do governador de Pernambuco, abre aspas. A opção pelo acordo naquelas condições deveu-se a uma preocupação com o destino de Palmares e seus habitantes caso as guerras continuassem aumentando. Porém, logo Zumbi e outros dirigentes de Mocambos em Palmares puderam perceber o quanto aquele acordo poderia ser nocivo para os próprios palmaristas. Fecha aspas. Ou seja, os próprios quilombolas, principalmente Zumbi, não botavam fé nesses acordos de paz entre os fugitivos e os portugueses. E eles tinham motivos de sobra para não confiar nos portugueses, né? Tanto que no ano de 1678, o capitão Fernão Carrilho conseguiu capturar e sequestrar dois filhos de Ganga Zumba, fazendo que o líder de Palmares fosse convencido a ir à capital de Pernambuco negociar um acordo de paz. Nesse acordo feito pelo governador, foi prometida liberdade àqueles que nasceram em Palmares, terra para aqueles que topassem esse acordo, mas a contrapartida era que o quilombo dos Palmares iria parar de aceitar as pessoas escravizadas que fugiam dos engenhos. O Ganga Zumba, gente, ele aceita o acordo. E aí os seus filhos voltam para o quilombo, só que isso gerou uma racha dentro de Palmares. Muitos líderes, principalmente Zumbi, se colocaram totalmente contrários a esse acordo e começou um processo de desgaste político da figura de Ganga Zumba. Toda essa briga acabou resultando na morte de Ganga Zumba ainda em 1678. Não existem muitas certezas sobre o que eu vou falar agora, mas há uma hipótese bem forte de que o assassino de Ganga Zumba tenha sido seu próprio sobrinho, o próprio Zumbi dos Palmares. Muitos consideram que tenha sido isso que aconteceu, porque assim que Zumba morreu, seu sobrinho tomou o posto de líder do quilombo e esse acordo de paz foi desfeito. Zumbi afirmava que os escravos fugidos não foram contemplados nessa negociação, e para ele, a única forma de conquistarem a liberdade de fato era através do confronto e não de negociações. A partir dos anos de 1680, sob a liderança de Zumbi, veremos um quilombo ainda mais atuante e forte militarmente contra os ataques dos portugueses. E molecada, eu posso garantir para vocês que esses ataques não foram poucos. O governador de Pernambuco passou a contratar bandeirantes paulistas que tinham experiências em caçar indígenas para tentar eliminar o quilombo dos Palmares. Diversas guerras foram iniciadas e em todas elas Zumbi conseguiu manter a sua posição e proteger Palmares. Em 1687, o governo e os senhores de engenho contratam o experiente bandeirante Domingos Jorge Velho para tentar destruir Palmares. Em 1692, cercam e atacam o quilombo com o objetivo de matar todos os seus membros. Liderados por Zumbi, os quilombolas defendem seu território e os bandeirantes foram derrotados mais uma vez. Em todo o período que o quilombo dos Palmares ficou de pé, a resistência contra essas invasões foi a principal característica desse grupo. Foi só em 1694 que o paulista à frente de sua tropa conseguiu, em fevereiro, destruir o quilombo. Nesse ataque, ele contou com a ajuda de 6 mil homens enviado pelo governo e até canhões. O quilombo conseguiu resistir por mais ou menos um mês antes de ser completamente destruído. Zumbi conseguiu escapar, mas foi preso e morto em novembro de 1695. Quando capturaram Zumbi, sua cabeça foi exposta em praça pública, para fazer dele um exemplo para todas as pessoas escravizadas que desejassem fugir ou se organizarem, como Palmares fez. Mesmo que os documentos que temos sobre Zumbi dos Palmares sejam bem poucos, ele é considerado um dos heróis negros brasileiros justamente pela sua luta contra a escravidão. Mas como o Brasil não é um país para amadores, tem muita gente, mas muita gente que não acha isso dele. Para você ter uma ideia, um tempinho atrás aí, surgiu um texto escrito por um jornalista que levantou a certeza, e a palavra era essa, certeza, de que Zumbi tinha escravos dentro de Palmares. E isso fazia dele um herói de palha, né? Um herói falso e que deveria ser colocado de lado. O problema, gente, é que o cara meteu essa sem ter nenhum documento sustentando o argumento dele. Gente, quando fazemos história, isso é extremamente básico e importante para fazer qualquer afirmação. Mas por que que existem boatos como esse? Por que que as pessoas tentam deslegitimar figuras como a de Zumbi? A verdade, gente, é que Zumbi se tornou um símbolo de luta. Luta contra a escravidão, repressão e morte contra os negros nesse país. O quilombo de Palmares existiu por quase 100 anos e se tornou esse símbolo da luta dos escravos pela sua liberdade e também um símbolo de resistência a partir da liderança de Zumbi contra as diversas tentativas de invasão de europeus. Ver uma informação tão pesada e mentirosa como essa ser espalhada com tanta facilidade pelo país faz com que a gente comece a perceber quais são as verdadeiras intenções de uma pessoa que quer deslegitimar, que quer tirar o peso da figura de Zumbi dos Palmares. É aquela frase que muita gente atribui ao Freud, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Mas agora, senhores, como vocês sempre me pedem, vamos fazer um resumão do episódio para você dar aquela reorganizada no que a gente falou aqui hoje, beleza? Ó, se formos fazer um resumão sobre quem foi Zumbi e o que foi Palmares, estamos falando de um período do Brasil colônia em que a produção do açúcar era o carro-chefe por aqui. O que fazia essa roda da economia girar era o trabalho escravo, tanto de indígenas, mas principalmente de africanos que foram trazidos para cá como escravos. No final do século XVI, boa parte dessas pessoas escravizadas estavam no Nordeste, na região da capitania de Pernambuco, trabalhando nos engenhos de açúcar. Será a partir de conflitos com os senhores de engenho que muitas pessoas escravizadas irão criar formas de resistência ao trabalho forçado. Alguns vão negociar, outros vão se revoltar, enquanto outros irão fugir. Esses fugitivos criam uma nova comunidade localizada em uma área cercada por palmeiras em uma região de serra, na capitania de Pernambuco. Esse local ficará conhecido como Quilombo dos Palmares e será símbolo de luta e resistência dos escravos fugitivos. Palmares cresceu tanto que algumas estimativas falam que quase 30 mil pessoas se refugiaram nos mocambos de Palmares. A vida dentro do quilombo era baseada nas estruturas militares, uma vez que a principal função daquela comunidade era a proteção dos ataques de portugueses e de holandeses. Além disso, os palmaristas usavam a agricultura e comercializavam com regiões próximas para sobreviverem. Mas uma das principais marcas desse refúgio será a luta contra as tentativas de invasão dos europeus. A partir disso, a figura de Zumbi dos Palmares e de Ganga Zumba, seu tio, se tornarão centrais nesse processo. No ano de 1678, os filhos de Ganga Zumba são sequestrados e ele é obrigado a firmar um acordo de paz com o governador da capitania de Pernambuco. Esse acordo gera uma grande divisão dentro do quilombo e Ganga Zumba é assassinado. Muito provavelmente, seu sobrinho Zumbi o matou e assumiu seu lugar como líder de Palmares. À frente do quilombo, Zumbi se destaca pela sua força militar, pois consegue resistir a uma série de ataques de portugueses contra o quilombo. Em todas essas tentativas de invasão, a força dos quilombolas é colocada à prova e eles se mantêm unidos por quase 100 anos. Oficialmente, o quilombo dos Palmares chegou ao seu fim após a invasão de um bandeirante paulista ao contar com a ajuda de quase 6 mil homens para derrotar e capturar Zumbi. Falar sobre a história de Zumbi e de Palmares é mostrar um Brasil que perdeu. Se hoje falamos deles na condição de derrotados, é porque aqueles que os prenderam, os escravizaram, mataram, torturaram, estupraram, venceram. E se essa galera venceu, para mim é uma derrota. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Esse tema é legal, né? É importante saber dessas coisas, mas ele é meio tenso e muita gente vai reclamar, né? Você sabe como é que é hoje em dia o Brasil. Então me ajuda aí, compartilha o episódio, por favor, comenta no post do Instagram, segue lá, inclusive, se você não segue, é @historiaemmeiahora. Se você puder, posta nos stories aí o episódio, me ajuda muito, marca lá, tá bom? Não esquece, @historiaemmeiahora. E, é claro, né, novamente, se você gosta do História em Meia Hora, quer ver esse podcast continuar de pé, mais episódios, dá uma passada no Apoia-se do podcast, não esquece, por favor, é apoia.se/historiaemmeiahora. E, novamente, eu tenho outro podcast, é o História pros Brother, beleza? Me siga nas redes sociais, é @profvitorsoares no Twitter, no Instagram, na Twitch, eu faço mais live de vez em quando também, depois passa lá, enfim, é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!